Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tô de altíssimo bom humor, porque afinal de contas eu tô na praia. Eu não gosto muito da praia de verdade, mas eu gosto muito de estar aqui nesse ambiente, ou seja, estar num lugar longe de casa, um lugar que ele é pensado para te relaxar, ele é pensado para te vir aqui, basicamente ficar sem fazer nada e descansar de verdade, né? É por isso que eu tô com bom humor do caramba e é por isso, inclusive, que eu me senti muito inspirado para gravar esse podcast aqui para vocês. Inclusive, esse é um assunto que ele já tava engatilhado há bastante tempo, eu gostaria já ter gravado já há algum tempo, que nada mais é sobre o evento da Apple. Alguns de vocês sabem que em setembro, aliás, em outubro, no finalzinho de outubro, eu acho que foi, teve um evento da Apple que foi gravado completamente com iPhone. Só que a verdade é que eu assisti o evento inteiro ao vivo e eu não percebi que ele foi gravado com um iPhone. Eu achei que ele tinha sido gravado com uma câmera de cinema do jeito que normalmente é, do jeito que, assim, que todos os eventos costumavam ser da Apple. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar por que que basicamente todo mundo se impressionou, todo mundo achou muito impressionante o fato de que, assim, todo mundo foi pego de surpresa, né? Quando descobriram que o evento foi gravado por um iPhone. Mas vamos lá, vamos aos poucos, vamos um passo por vez. Então, assim, gente, olha, vocês vão perceber que meu áudio não tá com a mesma qualidade que normalmente, porque eu tô usando um microfone que é consideravelmente inferior, tá? Tô usando um microfone de cápsula pequena, ele é um microfone de lapela, tá? Inclusive, eu esperei todo mundo ir embora, eu esperei a minha namorada e enfim, e o pessoal que tava junto comigo aqui, eu esperei eles irem na piscina pra, aqui do prédio, né? Pra eu ficar tranquilo, pra eu conseguir ter o apartamento só pra mim. E aí eu consegui gravar esse podcast pra vocês. Inclusive, e aí eu só peguei esse microfone de lapela e ele tá... Ele tá basicamente na frente da minha boca e é assim que eu tô gravando, tá? Então a qualidade não vai ser a mesma que vocês estão acostumados. No entanto, eu tenho certeza que vai ficar aceitável, tá? E eu sei disso porque eu já uso esse microfone pra praticamente, assim, tudo que eu faço no meu dia a dia, tá? Tudo que, assim, pra várias gravações eu já usei e eu percebo que é bem aceitável, tá? Enfim, gente. Enfim, eu sempre gosto de falar um pouquinho do background, de como é que tá rolando a gravação, porque eu imagino que vários de vocês são meio nerds de câmera, né? A gente é meio nerd, A gente gosta de câmera, a gente gosta de equipamentos de áudio e é por isso que eu tô... É por isso que de vez em quando, dependendo do conteúdo que eu tô criando, eu gosto de passar um background, assim, um backstage. Eu não sei como fala exatamente, mas uma gravação de por trás das câmeras, vai. Um conhecimento por trás das câmeras, né? Mas vamos mergulhar de verdade nesses assuntos todos. Ah, lá no final do podcast eu também quero falar um pouquinho sobre qual que é o significado dessas tecnologias todas pro usuário comum, tá? Pra aquele criador de conteúdo que usa bastante a câmera do celular, né? Porque, obviamente, se tu não usa a câmera do celular, tu não vai sentir nenhuma diferença no teu iPhone 15, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, fiquem tranquilos. Mas vamos lá. Gente, como é que costumava ser os eventos da Apple, tá? Bom, primeiro de tudo, vários de vocês sabem que, pelo menos desde 2007, eu acho que foi o lançamento do primeiro iPhone, a Apple faz pelo menos um keynote por ano, às vezes é dois, na verdade. Eu acho que nos últimos, tipo, 7 anos vem sendo 2 eventos por ano. Mas normalmente, assim, sempre tem um só, um que acontece, assim, entre setembro e outubro, eu acho que é mais ou menos por aí. Que é um evento que basicamente lança o novo iPhone, tá? Que basicamente apresenta as novas tecnologias da empresa e desde 2007 vem sendo o novo iPhone, perfeito? Então todo ano lança um novo iPhone, eles apresentam um novo iPhone perto de outubro, eu acho que é, né? E esse evento, ele costumava ser presencial, ele costumava ser basicamente uma coisa que se parece com uma palestra, né? Só que, na verdade, a Apple chama de keynote, né? Eu acho que vocês sabem disso. Só que, na verdade, desde a pandemia, esse evento, ele vem sendo... Ele não é mais presencial, ele vem sendo gravado, tá? Então ele é basicamente um filme lá de, sei lá, 2 horas, 1 hora e meia, que apresenta as novas tecnologias da Apple, e é um filme bem editado, bem bonito, gravado normalmente com câmeras de cinema, e ele é um evento com uma qualidade visual altíssima, tá? Só que a coisa interessante é que, Nos últimos dois anos, os eventos eles continuam sendo desse jeito, desde que a pandemia deu uma acalmada, né? Os eventos continuam sendo desse jeito, continuam sendo por meio de um vídeo gravado. No entanto, esse vídeo gravado ele é passado ao vivo por meio de um telão para o pessoal que vai lá fisicamente no auditório da Apple, lá no Apple Park. Ou seja, tem um pessoal da imprensa que é convidado a presencialmente assistir esse mesmo filme que todo mundo assiste, que é a apresentação dessas novas tecnologias. Só que eles vão presencialmente lá, eles vão num auditório de verdade, eles vão. Enfim, e a principal diferença, na verdade, é que depois que eles assistem todo o mesmo filme que a gente assiste ao vivo pelo site da Apple, eles conseguem ter acesso aos equipamentos em si, eles conseguem visualizar, pegar na mão, gravar, enfim, tudo isso, né? Afinal de contas, a imprensa é tratada com um pouquinho mais de carinho nesse sentido, porque são eles que divulgam o lançamento do smartphone, né? Principalmente do smartphone, mas das tecnologias da Apple. Só que o que fez com que eu criasse esse podcast aqui, a característica que fez com que muita gente falasse sobre esse último evento da Apple, é o fato de que ele foi gravado com iPhone, só que ninguém percebeu, ou pouca gente deve ter percebido, que foi gravado com iPhone, até literalmente o último take. Depois dos créditos mesmo, aparece lá um texto bonitinho na tela, escrito que o evento foi gravado com iPhone. Inclusive, ele nem é muito alarmista, não. Ele é um textinho que, assim, ele é relativamente discreto, tá? Ele é um texto que eu acredito que assustou muita gente, definitivamente me assustou. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, inclusive, tá? Que foi o seguinte: eu assisti o evento inteiro, ao vivo. Claro que, assim, foi um stream pela internet, tá? Foi por meio do site da Apple. Ou seja, a qualidade eu sei que não era muito boa. Assim, não. Era uma das coisas que facilitava para te não perceber a diferença entre uma câmera de cinema e uma câmera de iPhone, por causa da baixa qualidade, que naturalmente é uma live, né? É um stream. Mas eu terminei de assistir o evento sem perceber que o evento tinha sido gravado por meio de um iPhone. Eu achei que tinha sido uma câmera de cinema, como normalmente é. E a gente vai falar um pouquinho sobre os truques que eles tiveram que usar para conseguir disfarçar o iPhone, porque, obviamente, assim, por mais que ele esteja assustadoramente próximo de uma câmera de cinema, fiquem tranquilos que um iPhone ele não é tão bom quanto uma Arri Alexa, que, inclusive, era a tecnologia que eles usavam antes, tá? Nos eventos da Apple que eram gravados. Até esse último, eles eram todos gravados em câmeras de cinema, e se eu não me engano, é uma Arri Alexa, tá? Eu acho que teve um evento que foi uma Red, eu não tenho bem certeza, não me lembro agora de cabeça 100%, mas eu sei que vários foram uma Arri Alexa, perfeito? E é por isso que eu sei que eu. E isso é uma das coisas que mais. Assim, e aí que tá. Tá, vamos lá. É que eu tô me embananando até no pensamento aqui, porque é muita coisa que eu tenho que falar pra vocês, tá? Apesar do teu script, eu não anotei tudo, né? Conforme eu vou falando, eu vou lembrando de coisas novas, assim. Então tem isso, tá? Tem o fato de que o iPhone ele é pior do que uma câmera de cinema, que uma Arri Alexa. E isso, inclusive, tem que ser óbvio para todo mundo. Ou seja, eles tiveram que usar uns truques para conseguir disfarçar diferenciar uma coisa da outra. No entanto, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: tá assustadoramente próximo. Uma câmera de cinema tá assustadoramente muito próxima do iPhone. Ao contrário, na verdade, né? O iPhone tá assustadoramente muito próximo de uma câmera de cinema. E na verdade é exatamente por isso que esse podcast existe, tá? Porque tem uma coisa importante. Já existiu, há muito tempo atrás, já existiu um evento da Samsung que foi gravado completamente com um celular da Samsung, perfeito? Só que, cara, dava para perceber claramente que aquilo era um celular. Se tu assistir hoje em dia aquele evento, tu consegue perceber claramente que aquilo é muito longe de uma câmera de cinema. Inclusive das câmeras de cinema da época, tá? Porque na época, se eu não me engano, não existia... eu acho que a... eu desconfio que as câmeras de cinema que existiam na época era, por exemplo, a primeira Red e a... que é aquela Red One, se eu não me engano, né? Uma coisa assim. E, se eu não me engano, existia também... Bom, eu não me lembro 100%, tá? Mas o meu ponto é o seguinte... Até pra época dava pra perceber que aquilo era gravado com um celular e não tinha muita chance de não ter. De não ter sido. Assim, de tu ser confundido, tá? Tu provavelmente perceberia de cara que aquilo foi gravado com um celular. E é por isso que, se eu tivesse o podcast naquela época, eu não teria falado sobre isso. Porque aquilo não era assustador, tá? Enquanto, nesse caso, com a Apple. Tá sendo assustador, sim. Tá sendo realmente assustador o quão foda, o quão bom vem sendo um iPhone pra gravação. Pra gravação de desses eventos, né? Inclusive, se eu tivesse... Assim, se eu fosse dar um palpite, eu desconfio fortemente que a partir desse evento, todos os próximos vão ser gravados com iPhones também, tá? Provavelmente, se eu tivesse que dar meu palpite. Então assim, gente, quais que foram os truques que eles tiveram que usar para disfarçar o fato de que é uma câmera, de que é um iPhone e não uma câmera de cinema, tá? Bom, primeiro de tudo, eles usaram sim as mesmas lentes, o Log e o ProRes, que são... Assim, que são recursos que qualquer pessoa que for comprar um novo iPhone vai ter acesso, tá? Então, se tu for lá na loja comprar um novo iPhone, tu vai ter acesso ao ProRes, ao Log, às mesmas lentes que eles usaram nesse evento, tá? No entanto, o que que tu não vai ter acesso? O que que a pessoa que comprar um iPhone não vai ter acesso? As luzes... Principalmente as luzes, porque comprar um iPhone não te dá de graça um Arri Panel. Não te dá um Arri Sky Panel, perfeito? Não te dá esse que é o grande ponto, tá? Comprar um iPhone não te traz uma iluminação de qualidade, ponto, tá? Então, isso é uma coisa importantíssima que precisa deixar claro. Por mais que o espectador acredite que aquele evento foi gravado com iPhone, foi mesmo, tu não pode esquecer que tem toda a produção por trás, tá? Inclusive, uma coisa que me impressionou muito é que até as lentes foram as mesmas, né? Porque normalmente, nesses vídeos que são disponibilizados pela Apple, que tem o título Shot on iPhone, ou seja, gravado num iPhone... Normalmente nesses eventos, nesses vídeos, eventos não, nesses vídeos a gente, assim, até esse último evento, a gente, primeiro, não só percebia que era feito num iPhone, mas também eles usavam lentes que não eram as do iPhone, tá? Eles colocavam lentes na frente do sensor que não eram as do iPhone, perfeito? Ou seja, é claro que ficaria mais bonito, perfeito? É claro que ficaria mais bonito, né? Se coloca lentes de cinema na frente de um... Na frente de um celular, é óbvio que vai ficar mais bonito, né? E também, o iPhone não vai... Quando tu comprar um iPhone, tu não vai receber uma equipe que custa centenas de milhares de dólares por dia, tá? Então, isso precisa ficar extremamente claro. A equipe faz absolutamente toda a diferença, tá? A equipe que sabe iluminar, sabe usar equipamento, sabe inclusive as limitações da câmera que tá usando... Vai fazer, obviamente, toda a diferença. A gente não pode esquecer disso, né? Isso sem falar no próprio VFX, tá? Porque parte do VFX disfarçou muito bem o fato de ser um iPhone. Por quê? Vamos lá, vamos aos poucos. Primeiro de tudo, o evento, ele foi gravado durante aquela época de Halloween. Se eu não me engano, ele lançou no dia 31 de outubro. Não lembro agora de cabeça se foi bem isso, mas se eu não me engano, foi algo assim, tá? Ou seja, nos takes que eram de noite e que, portanto, o sensor do iPhone iria ser muito pior do que um de cinema, Nesses casos, o que eles fizeram foi colocar fumaça por meio de VFX e colocar morcegos por meio de VFX que disfarçava o grão, o ruído, aliás, grão não, né? O ruído do sensor e também a vibe do sensor pequeno, tá? Porque eu não sei explicar para vocês, mas tem algumas características que deixam óbvio que o sensor é pequeno, né? Principalmente quando tá em baixa luz. E eles usaram o VFX como recurso para resolver sobre isso, tá? Então, todos os takes que eram de noite, pelo menos pelo que eu lembro, tá? Eles disfarçaram por meio de VFX, perfeito? Então, eles usaram VFX para disfarçar os takes que eram de noite. Porque, como vocês bem sabem, takes de noite são os que mais deixariam claro que aquilo não é uma câmera de cinema, que aquela qualidade não tá a par com uma câmera de cinema, né? E então, assim, gente, é importante deixar claro pro espectador médio que tu não tem coisa que o teu iPhone não vai fazer. Ele não vai iluminar direito, ele não vai. Cara, ele não vai resolver sobre o áudio, ele não vai. Tipo assim, ele não vai ser uma equipe cara pra ti, entendeu? Ele não vai substituir uma equipe cara. Ele não vai substituir uma iluminação cara, ele não vai substituir nada disso. No entanto, tu vai sim ter acesso às mesmas lentes que foram usadas no evento, tu vai sim ter acesso ao mesmo log que foi usado no evento, e tu vai sim ter acesso ao mesmo ProRes que foi usado no evento. Perfeito? E o que é ProRes e log? Bom, agora mergulhando um pouquinho nas tecnologias que foram envolvidas para isso dar certo, né? ProRes e log são duas tecnologias que eu não vou conseguir mergulhar para explicar 100% delas para vocês aqui, tá? No entanto, eu vou dizer para vocês o que vocês precisam estudar para conseguir aprender o que são essas tecnologias, tá? Vamos lá. Principalmente se tu tá assistindo e tu é um espectador, se tu tá escutando esse podcast e tu é uma pessoa que tá a fim de comprar um iPhone, por exemplo, saiba que assim, aí que tá, tu vai precisar entender o que são essas tecnologias e se elas fazem diferença pra ti ou não, tá? Mas assim, se tu não é um filmmaker, tu não vai perceber essas tecnologias, elas não vão fazer diferença pra ti, tá? Elas não vão fazer nenhum tipo de diferença pra ti. Mas vamos lá, mesmo assim eu quero explicar o basicão pra vocês. Bom, pra te entender o que é um codec, porque o ProRes, ele é um codec, né? ProRes, ele é, assim, uma. Não é um codec, na verdade, ele é uma sequência de codecs. Porque ele tem vários sabores, né, lá dentro, e cada um deles é um codec. Mas, para te entender o que é um codec, tu primeiro precisa entender o que é chroma subsampling e o que é profundidade de bits. Porque se tu não entender esse conteúdo, tu vai ler o conteúdo sobre o que é codec e tu não vai conseguir interpretar, perfeito? Então, chroma subsampling e profundidade de bits são dois assuntos que são prévios, que tu precisa saber para só depois mergulhar em codec, legal? E para te aprender log, tu também tem alguns assuntos que vêm antes, tá? Tu precisa entender o que é um espaço de cor e para isso tu precisa entender o que é gamma também, legal? Então, porque log, no caso o Apple Log, que é uma coisa exclusiva da Apple, né? O log nada mais é do que um espaço de cor e um gamma e tu precisa vai entender o que é isso para conseguir fazer sentido para ti, tá? Então, para ficar claro. E só para deixar claro, eu acho que nesse evento foi usado o ProRes 422HQ, provavelmente, e foi usado o Apple Log, que é o log que a Apple lançou nesses iPhones, né? Enfim, gente, Company 3, tá? Company 3. A Company 3 é a empresa, para quem não sabe, é a maior empresa de color grading que existe atualmente, tá? Faz tipo uns 80% de tudo que sai de Hollywood passa por essa empresa, perfeito? O colorista desse evento foi o dono dessa empresa, que é o Stephen Schoenfeld, ou Sonnenfeld. Algo assim, não tenho bem certeza o nome dele, tá? Stephen, eu acho que pronuncia Stephen o primeiro nome dele e o segundo eu não sei como pronuncia, tá? Mas o meu ponto é o seguinte, foi esse o cara que coloriu, se eu não me engano, tá? Pelo que eu lembro de cabeça, eu acho que foi. Ou seja, Eles não poderiam ter escolhido um colorista mais profissional. E lembra, o colorista ele também não vai vir junto com o iPhone, né? Então, se tu filmar em log, tu comprar um iPhone 15 e filmar em log em ProRes, tu provavelmente, assim, tu não vai ter um colorista nas tuas costas para fazer aquela imagem ficar bonita, tá? Inclusive, filmar em log em ProRes faz a imagem ficar muito mais feia se tu não tem um colorista decente do que tu só filmar normal, tá? Do que tu só filmar usando o aplicativo da câmera normal com tudo no automático, né? Então, tu tem que ter clareza disso, né? Enfim. E eu achei interessante porque justamente o fato de... E, assim, esse evento, ele trouxe o assunto pra... Assim, como é que eu digo? Ele trouxe uma importância, trouxe de volta à tona o assunto de que a equipe e o equipamento é extremamente importante. Ele trouxe de volta esse assunto, né? Inclusive, eu quero trazer para vocês um tweet de um cara que chama... Putz, eu me esqueci o nome dele agora. Putz, ele é um colorista famoso. Bah, me esqueci 100% agora, já te digo. Ah, é Jason Bodak, eu acho que é uma coisa assim. Eu não me lembro exatamente se o nome dele é esse, mas ele é um colorista bem famoso. E ele disse o seguinte, ele me disse uma coisa bem importante. Ele postou nesse tweet, né? Não é que ele me disse, mas ele postou nesse tweet uma coisa muito interessante. Ele disse assim... peraí, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ler o tweet 100% pra vocês, que daí eu tenho certeza que eu tô falando exatamente o que ele falou, tá? Porque eu tenho medo de não... Assim, de estar distorcendo demais o que ele disse, né? Ó, o que ele disse foi o seguinte, a parte... Putz, é que eu tô tentando traduzir em tempo real aqui, mas eu acho que vai dar certo, tá? Ele disse assim, a consequência mais interessante do evento da Apple ter sido filmado em um iPhone 15 é muito menos sobre a câmera especificamente e muito mais sobre todo o resto. Equipe de qualidade, iluminação, e equipamento que equipamento misturado a uma equipe que consegue, que tem qualidade, né? Que consegue usar esse equipamento direito. E essas características fazem qualquer câmera parecer incrível. E aí ele termina o tweet dizendo o seguinte: é uma grande lição para aqueles que são obcecados em conseguir a câmera perfeita porque foi um iPhone, entende? Porque foi uma câmera que é imperfeita, que é extremamente imperfeita e mesmo assim ficou bonito. Legal? É isso que ele quis dizer. Então eu acho que realmente ele tem razão. Eu tô trazendo esse tweet para vocês porque eu acredito, porque eu concordo com ele, tá? E, gente, olha, então, mergulhando para a última sessão aqui do nosso podcast, qual que é o significado dessa tecnologia toda para o usuário médio? Qual que é o significado da gente ter usado toda essa tecnologia nesse evento da Apple para o usuário médio? Bom, o significado é muito simples, tá? Eu estou imaginando o usuário médio como um criador de conteúdo, perfeito? Ou seja, não necessariamente aquele cara que... Eu não tô falando daquele cara que nunca usa câmera, tá? Porque se o cara nunca usa câmera, ou usa muito pouco a câmera, e eu conheço muita gente que é assim, esse cara, ele não vai sentir essa diferença, obviamente, tá? Porque, afinal de contas, as tecnologias que eu tô falando são sobre a câmera, legal? Por isso que eu tô falando especificamente sobre sobre um, tipo, um criador de conteúdo, alguém que usa bastante a câmera, tá? Alguém que usa bastante, eu diria até o vídeo da câmera, perfeito? A capacidade de vídeo da câmera. O criador de conteúdo médio, agora ele tem acesso a uma câmera extremamente profissional que consegue, em boa luz, consegue te dar um resultado praticamente igual a uma câmera de cinema. Em boa luz. Em boa luz, tá? Não tô falando de má luz, porque daí realmente não. Mas em boa luz, no claro, consegue tirar um resultado tão bom quanto uma câmera de cinema. Ou quase tão bom, né? Então, eu desconfio fortemente que já não tem mais desculpa, perfeito? Ou seja, já não tem mais desculpa o teu story de Instagram tem uma qualidade. Se bem que assim, o story é que tá. O story tudo bem, porque tu não vai ter um colorista, tá, para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se tu quer criar um conteúdo de mais alta qualidade, tu vai conseguir fazer sem muito esforço. Ponto. Tá? Tu vai conseguir fazer sem muito esforço. A única coisa que tu precisa, assim, é a câmera tu já tem, entendeu? Tu vai precisar contratar lá um colorista que vai conseguir resolver, ou muitas vezes o próprio editor consegue fazer cores minimamente aceitáveis e que vai ficar mais bonito, que vão ficar mais bonitas do que as cores originais do iPhone, tá? Então tem tudo isso, perfeito? Eu acho que agora a gente já não tem mais desculpa e inclusive eu recomendo fortemente. E aí que tá, esse que é o grande ponto, tá? Quando a gente traz essa realidade para a mão de qualquer um, o colorista passa a ficar mais conhecido e as pessoas começam a ter mais conhecimento técnico, tá? Porque vai ter o usuário médio, aquele usuário que nem gosta muito, assim, que nem usa muito a câmera, vai ter o usuário médio que vai querer entender por que que quando ele bota em log, a imagem fica tão lavada, tá? Vai ter gente querendo entender isso. Vai ter gente também querendo entender por que que quando eu coloco em ProRes, os arquivos ficam tão mais pesados, tá? Vai ter gente querendo entender isso, perfeito? Então eu acredito que o iPhone ele vai funcionar como introdução a um conteúdo técnico de color grading. Legal? E gente, olha, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu quero agradecer vocês por terem assistido esse podcast até agora, terem escutado esse podcast até agora. E eu quero convidar vocês para seguir o programa no Spotify, se vocês estão escutando pelo Spotify, tá? E também, o primeiro link da descrição, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, ele vai ser um link que vai te levar para o canal de Telegram. Lá no canal de Telegram, eu costumo mandar pelo menos uma vez por dia um conteúdo em áudio. Tá? Eu tô fazendo. Não é pelo menos uma vez por dia, na verdade é quase todo dia, tá? Eu tô fazendo um desafio de 365 conteúdos. E esse desafio, eu já tô no número quase 190, eu acho que eu tô no 180 e pouquinho. E esse conteúdo, assim, eu tô postando praticamente uma vez por dia. E eu tô fazendo esse desafio de 365 dias, tá? Então, se tu tem interesse em conteúdos em áudio, lá no canal de Telegram tu vai ter acesso a áudios muito mais seguidamente, tá? Áudios meus, áudios de qualidade, áudios com conteúdos de altíssimo nível, tão alto nível quanto o que tu viu aqui agora, ou até mais, na verdade, tá? Porque esse episódio, honestamente, ele é uma exceção. Normalmente ele é muito mais informativo sobre color grading, né? Normalmente o meu podcast aqui ele é bem mais informativo sobre color grading do que ele foi agora. E gente, e eu quero deixar outros dois links para vocês também na descrição, que são links de outras pessoas falando sobre esse exato assunto, tá? São dois vídeos de YouTube, um deles é do Marcus Brownlee, da galera do Studio, e o outro é do Gaveta, tá? Que daí é em português, perfeito. O do Marcus Brownlee não é em português, mas o do Gaveta é em português, e eu vou deixar logo aqui embaixo. Para vocês, esse link também do YouTube. Perfeito? Fiquem bem à vontade para tocar ali e continuar essa discussão. E não esqueçam de acessar o canal de Telegram e de seguir o podcast aqui no Spotify. Perfeito? Então é isso, gente. A gente fala no próximo episódio. Até mais, então. Tchau, tchau.